faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Estamos a debate 8 projetos relacionados com a pesca. 6 deles são um claro ataque à pesca, à pequena pesca artesanal e costeira, e 2 deles do PCP, que defende precisamente este tipo de pesca, a produção nacional, a pesca que é tão importante para o equilíbrio da balança alimentar portuguesa e que tem um déficit absoluto no que ao pescado diz respeito. Nós que somos, tirando o Japão e a Islândia, o maior consumidor de peixe per capita, temos, na grande maioria do peixe que consumimos, temos que consumir peixe importado, sendo que a produção nacional tem decrescido face das políticas, das opções, quer a nível nacional, quer também que a União Europeia nos tem imposto. Dos projetos que nós trazemos aqui, um primeiro que tem a ver com a estabilização temporal do subsídio à pequena pesca artesanal e costeira e à pequena aquicultura. Senhores deputados, desde 2018 que o PCP tem introduzido no Orçamento do Estado um apoio à utilização do combustível gasolina e do GPL na pequena pesca e na aquicultura, considerando até a tipologia característica destas embarcações que recorrem a este tipo de combustível, mas este apoio é um apoio que não é estável, que depende do Orçamento do Estado e importa que, de uma vez por todas, se estabeleça um regime estável que permita que a pequena pesca e a pesca local e costeira e a pequena aquicultura possa aceder a este apoio, tal qual como é previsto também para o gasóleo. Também temos um outro projeto que tem a ver com a defesa da pesca do cerco e dos seus profissionais. A pesca do cerco é fundamental em termos daquilo que é a produção nacional. Apenas 1% das embarcações são da pesca do cerco, mas produzem uma quantidade limitada, tendo em consideração aquilo que são as imposições das quotas de pesca, nomeadamente tem a ver com a sardinha. Ainda assim, são tão sujeitos a períodos substanciais de paragem, impostas pelo defeso, mas também impostas por falta de condições naquilo que é as acessibilidades, nomeadamente nos nossos portos e barras, que precisam de ser melhoradas e mantidas e que, de facto, impede em segurança a saída dos homens para o mar. Nesse sentido, colocamos aqui a necessidade de se reforçar no Orçamento do Estado os apoios ao orçamento do IPMA, tão importante entidade nacional para a investigação do mar e dos nossos recursos piscícolas, e nesse sentido é importante que de uma vez por todas se combata a precariedade laboral que graça no IPMA, com estes investigadores a terem um importante papel naquilo que é o estudo dos nossos recursos. Também um importante regime de apoio à perda de rendimento, porque estes pescadores estão sujeitos a longas paragens devido a questões de defeso, mas também, como já referi, a questões de navegabilidade, e é importante que tenham estes apoios à paragem. Também uma outra opção que deve ser, de uma vez por todas, também implementada, mas com um caráter estrutural, que tem a ver com a formação na pesca. A pesca deve ser alvo de uma formação adequada e, principalmente, criar aqui um programa alargado da formação ao nível destes períodos de paragem, que permita também constituir aqui um elemento alternativo à paragem da pescatória. Relativamente aos projetos que aqui estão em discussão, permitam-me, senhores deputados, e dirigir-me também à senhora deputada Inês Sousa Real, dizer-lhe que parecem projetos feitos da sala de estar e da televisão. Não contempla aquela que é a realidade da pesca nacional. Não percebe a atividade económica da pesca em Portugal. Aliás, senhora deputada, permita que lhe diga. A pesca de atum em Portugal não é aquela que a senhora deputada vê na televisão. A pesca de atum em Portugal é feita de salto e vara. É feita com um anzol que nem isco leva. Portanto, não é aquela que a senhora vê na televisão e que está, a querer aqui impedir. Temos que respeitar. Estamos a falar de uma quantidade de barcos menor, de 10 a 12 barcos, e a senhora deputada vem aqui com impedimentos que têm a ver até com a aplicação de câmaras de televisão em barcos inferiores a 15 metros. Mas todos, até uma piroga utilizada ali em Sesimbra vai ter que ter uma câmara de televisão para que os senhores estejam mais descansados em termos daquilo que é a captura. Aqui é um ataque sério à pesca e àquilo que a pesca representa. Aquilo que tem a ver com a rotulagem e a identificação da origem do pescado. Meus senhores, a continuarmos neste caminho, sem medidas de defesa da pesca nacional, daqui para a frente saberemos que todo o pescado será importado. Não teremos dúvidas quanto a isso, não temos pesca nacional. Por isso quero-vos também dizer e deixar aqui uma preocupação. Se Portugal não capturar, alguém o vai fazer, porque nós continuamos a ser, felizmente, uns grandes consumidores de pescado. Perante os projetos que aqui têm, que não têm em consideração aquilo que é a realidade, não têm em consideração aquilo que são as práticas de captura nacionais, aquilo
Senhor
que temos
Deputado,
a dizer...
Quero concluir, se fizer favor.
Termino, Sr. Presidente, dizendo que temos que desenvolver a investigação para a sustentabilidade dos recursos piscícolas, mas também da pesca.
Muito obrigado. Feita a apresentação dos vários diplomas, passamos agora ao debate e a primeira intervenção cabe ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. No Bloco de Esquerda consideramos que é necessário fortalecer as políticas públicas para tornar a pesca mais sustentável e proteger os recursos marinhos. Entre as diversas propostas que apresentámos, quero destacar uma iniciativa recente que visava a qualificação e valorização do trabalho, pois são sobejamente conhecidas as condições precárias em que muitos destes profissionais operam. Propusemos e continuamos a propor a criação de um Plano Nacional de Qualificação Profissional para os profissionais da pesca. Propomos também que o fator trabalho seja considerado na transposição da Política Comum de Pescas, para que quem promove a precariedade não receba dinheiros públicos. Propusemos medidas que garantam a prestação de serviços de aconselhamento técnico-científico por parte do Ministério ou de associações locais devidamente capacitadas a todos os projetos subsidiários de apoios públicos. Mas todas estas propostas foram chumbadas com os votos contra do Partido Socialista e as abstenções do PAN, do PEV e PCP, que hoje se dizem preocupados com a sustentabilidade ecológica e socioeconómica das pescas. O Bloco de Esquerda acompanhará com voto favorável vários projetos hoje aqui apresentados, mas votaremos contra alguns deles. Há dois projetos do PAN que demonstram que os seus proponentes desconhecem a realidade socioeconómica e ecológica do país, no que diz respeito às pescas e aos recursos marinhos. Existem mais de 300 espécies de tubarões e raias ameaçadas de extinção, muitas delas presentes em Portugal. Mas o PAN apresenta uma proposta de proibição da captura, manutenção a bordo, descarga e comercialização apenas para duas espécies de tubarão. Além disso, a proposta visa também proibir as capturas acidentais, o que não tem qualquer efeito prático. O que é preciso é diminuir essas capturas, melhorando as artes de pesca. A proposta contraria também as atuais obrigações legais, que indicam que as capturas acidentais em grandes embarcações são obrigatoriamente desembarcadas para monitorização e controlo. Destacamos também que, segundo o mesmo projeto de lei do PAN, quem faz pesca lúdica embarcado não pode levar peixe para casa. Conhece o PAN quantas pessoas dependem da pesca para autoconsumo como forma complementar dos seus fracos rendimentos e pensões? Noutro projeto, o PAN propõe a monitorização eletrónica remota em todas as embarcações. Revela mais uma vez desconhecimento da realidade da pesca em Portugal e insensibilidade social. Na exposição de motivos dão exemplos de grandes embarcações dos Estados Unidos e Austrália, mas a realidade é outra, onde a pequena pesca, em Portugal, é de longe maioritária, representando 80% da frota. Considera o PAN que um mariscador com uma bateira a remos na Lagoa de Óbidos tem o dever de ter um sistema de videovigilância na sua bateira? Desta forma, imputam os custos de instalação dos sistemas de videovigilância aos pescadores, o que agravaria as dificuldades económicas, porque já passa muita da pequena pesca. Senhora deputada Cristina Rodrigues, deputada não inscrita, traz hoje uma proposta a votos sobre a proibição do arrasto de fundo em Portugal. O Bloco de Esquerda acompanha essa necessidade, com uma condição da mesma ser alterada em especialidade, pois a proposta atual ignora os impactos sociais. Nesse sentido, o Bloco propõe que seja criado um período de transição para a reconversão de empregos de muitos trabalhadores que dependem desta atividade. No sentido de contribuir para uma melhor monitorização das pescas e proteção das espécies marinhas, de forma adaptada à realidade do país, o Bloco de Esquerda apresentará brevemente novas propostas que sejam socialmente justas e informadas pela ciência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro. João Castro, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, agendamos hoje iniciativas relacionadas com a pesca, com os pescadores e com a preservação de recursos marinhos, com objetos bastante diversos, logo acompanhadas por diferentes deputados do Partido Socialista. Sobre a monitorização remota, a iniciativa partilha as preocupações da União Europeia e do Programa de Governo, visando aprofundar mecanismos de controle da pesca ilegal não declarada e não regulamentada. Propõe a implementação de sistemas de videovigilância a instalar a bordo dos navios. Contudo, deverá considerar maior clarificação no pretendido, os locais de instalação, as condições a bordo e de certificação, a sua abrangência muito para além das pescarias do atum e do espadarte, bem como a regulação do armazenamento e utilização das imagens. Sabemos que o tema está na agenda europeia, que o presente projeto antecipa essa abordagem. Assim, recomenda-se ponderação na presença das vantagens e desvantagens daqui decorrentes. Sobre o Estatuto Profissional do Observador Marítimo de Pescas, importa referir que estes profissionais partilham das condições de trabalho dos restantes marítimos, pelo que deverão ser considerados como tal. Que as suas funções estão previstas no contexto internacional e europeu. Que Portugal cumpre as obrigações dos programas de observadores. A existência de diferentes tipos de observadores, com funções e princípios de atuação diferenciados. A existência de organizações regionais de gestão de pesca, como a ICAT e a NAF, que já consideram requisitos a ter em conta na abordagem de um estatuto próprio do Observador Marítimo de Pescas. Neste contexto, as obrigações de Portugal relativas ao controle da pesca devem considerar a experiência e os requisitos em presença, em linha com as melhores práticas da experiência já existente, quer europeia, quer internacional. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, dos Verdes. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, no que diz respeito ao setor da pesca, os Verdes entendem que há ainda um longo caminho a percorrer. É desde logo necessário contrariar os métodos intensivos de captura de peixe, só possível através do apoio e da valorização da pesca tradicional. Os Verdes consideram que os armadores e pescadores são os principais interessados na despoluição do mar e, por isso, devem ter formação e incentivos para a redução de resíduos no mar, quer os resultantes da atividade pesqueira, quer na possibilidade da recolha de lixo marinho e da sua não devolução ao mar. À medida que foi sendo abandonada a pesca tradicional, questão indissociável da grande pressão que tem sido exercida pelas grandes cadeias de distribuição alimentar, a pesca passou a ser cada vez mais intensiva e industrial, recorrendo a embarcações de grande porte dotadas de alta tecnologia, conduzindo rapidamente ao esgotamento do stock costeiro e pelágico. As atuais embarcações pesqueiras que praticam a pesca de arrasto são capazes de pescar em montes submarinos, desfiladeiros do fundo do mar e no leito marinho acidentado e irregular, zonas que antes eram evitadas. Com estes métodos são destruídos corais, esponjas e a respectiva biodiversidade, nomeadamente a fauna bentónica. Tendo em conta os impactos deste tipo de pesca no início deste século, foi proibida a pesca de arrasto nos Açores e na Madeira. O fundo do mar está em acelerado processo de desertificação e, para além dos impactos diretos nos ecossistemas, a destruição da flora marinha contribuirá para acentuar as alterações climáticas. Já no que diz respeito à pesca tradicional ou artesanal mais sustentável, caracteriza-se pela exigência de meios tradicionais de captura, com técnicas passadas de geração em geração, com linhas e redes. Todavia, para além da destruição da pesca artesanal, os pescadores que ainda vão resistindo têm sentido inúmeras dificuldades, nomeadamente no escoamento do pescado a preços justos. Os Verdes consideram que é essencial a criação de incentivos à pesca tradicional e artesanal mais sustentável e é essencial a sensibilização dos consumidores para um consumo mais responsável e ambientalmente equilibrado, informando sobre o estoque de pesca, impactos das artes de pesca, da pesca intensiva ou da aquicultura, entre outros. Relativamente às espécies de elasmobrânquios, estas incluem centenas de tubarões e raias, que se encontram ameaçadas e em declínio, em consequência direta de vários fatores, em particular do forte aumento da pesca comercial, resultando a sobrepesca da população e à qual acresce a captura acidental, a poluição marinha, as alterações climáticas, a perda de habitat e a redução de alimento disponível. Por isso é necessário que se elabore um plano de ação nacional para a gestão e conservação destas espécies nas águas portuguesas para que seja possível a sua proteção e conservação, entre muitas outras medidas contidas no projeto de resolução apresentado pelos Verdes e que será oportunamente discutido.
Muito obrigado, Sra. Deputada.